No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje recebemos a nossa residente Catarina Gomes. Bem-vinda, Catarina. Olá!
Olá, Bárbara. Olá.
A nossa Catarina hoje vem relaxada, que ela estava-me a dizer, não é? Foi cuidar de si.
Uhum.
E por isso vamos falar com leveza de um tema que é muito importante para as famílias e para estes desafios que nós vivemos. O tema que a Catarina escolheu para trazer hoje é pequenos movimentos e este impacto que tem nas relações, as mudanças nas relações. E então, antes de iniciarmos o tema, quero cumprimentar quem nos ouve nos 98.7 e quem nos vê e ouve nas nossas páginas de Facebook, incluindo a da Catarina. Está transmitindo a tua também, não está?
Sim, sim.
Boa tarde a todos. Vamos falar aqui um bocadinho, porque a Catarina é psicóloga, tal como eu, mas tem esta especialidade, não é? Nas questões relacionais, nesta visão mais sistémica e da terapia familiar e de casal, e por isso vem-nos trazer aqui algumas sugestões sobre estas questões. Se calhar vou-te passar a palavra para introduzir aqui o tema, porquê deste tema e o que é que isto implica, o que é que são estes movimentos. Não digas já os movimentos, que é para não andarmos para a frente,
sim,
no alinhamento.
Sim.
Força.
Pronto, pensei neste tema porque eu trabalho com muitas relações, não é? Portanto,
uhum.
casal, familiares e mesmo
certo.
Cada pessoa consigo própria. E vejo isto constantemente, não é? Nós estamos sempre à espera que as mudanças aconteçam do outro lado.
Uhum.
E sim, há mudanças profundas que exigem tempo e que exigem um trabalho mais intenso, não é? De perceber de onde é que aquilo vem.
Sim.
Mas há outras que são mais comportamentais e que por si podem trazer alguma diferença para as interações e para a dinâmica em si. E nós temos que começar um bocadinho por aí, não é? Portanto, ou seja, paralelamente ao trabalho mais profundo, não é?
Sim.
Há aqui algumas coisas, alguns movimentos, não é?
Sim.
Que eu posso ter que conscientemente tentar implementar, procurar implementar para ter impacto, não é? Porque se eu vou continuar no mesmo, a fazer as mesmas, a repetir,
que sei que não resulta, não é? Esta postura não está a resultar e eu estou a insistir nisto à espera que o outro faça alguma coisa, ou que adivinhe, ou já falámos aqui sobre esta comunicação também. E o que tu queres dizer é que às vezes olhamos para uma mudança como algo que tem que ser megalómano para ser uma mudança, ou para ser impactante, e muitas vezes é o nos responsabilizarmos disso e percebemos que se calhar está em pequeninas, em pequenos gestos.
Sim.
Que é disso que vamos falar, não é? Para conseguirmos alcançar, é isso, Catarina?
Sim, e porque muitas vezes há muitos comportamentos que são automáticos em nós, não é?
Sim.
E nós sabemos que são automáticos também para nos poupar energia, não é?
Uhum.
Porque nós não podemos estar sempre a pensar em tudo o que estamos a fazer.
Certo.
Mas estes automatismos, esta reatividade, é o que muitas vezes traz conflito, distanciamamento,
uhum.
não é? Numa relação. E então há aqui pequenas coisas que nós podemos fazer,
uhum.
para minimizar isto, não é? E que eu posso ter mesmo que estar conscientemente à procura de fazer. É como aprender a conduzir, não é? Nós agora conduzimos e é automático, mas até ser...
Certo.
Eu tinha que estar a pensar em tudo no que estava a fazer.
E eu acho que a condução é mesmo um bom exemplo, porque quando nós, por exemplo, nos aproximamos de uma rotunda, não é? Nós temos que reduzir com o motor e temos que passar, sei lá, da quarta para a terceira e para a segunda, e temos que pensar que temos que colocar o pé na embraiagem para poder mudar de mudança, e agora nós não pensamos nada disto, e é mesmo fazer esta analogia com o comportamento que nós temos numa relação, não é?
Uhum.
Fazemos coisas sem refletir sobre elas e sem pensar nelas, que é um bocadinho.
Sim.
Aí. E o que é que seriam estes movimentos? Quando nós falamos em movimentos, falamos de quê?
Pronto, aqui então...
O que é que são pequenos movimentos?
O que é que são pequenos movimentos? São, lá está, microescolhas,
uhum.
não é? Portanto, não são grandes gestos, não
uhum.
são mudanças radicais,
uhum.
são pequenos ajustes no meu comportamento,
certo.
não é? Que eu tenho que alterar.
Uhum.
Pode ser eu estar atenta às expressões, não é? As expressões que eu uso, verbais
uhum.
e não verbais, não é?
Uhum.
Comportamentais, o tom de voz.
Sim.
algumas palavras que eu utilizo, e que sei que ativam o outro, ou que podem realmente estar aqui implícito algum julgamento, alguma crítica.
Sim.
Eu já vou dar aqui alguns exemplos, mas pronto, são estas pequeninas escolhas, gestos que eu posso fazer e que realmente podem trazer muita diferença para a conversa, para a interação.
Que é precisamente para potenciar esta comunicação e não, ou seja, ao fazer estes movimentos pequenos, não é eu ficar calado ou calada e deixar de reagir a certas situações, é fazê-lo de outra forma.
Sim, posso realmente parar, não é, entre o meu tempo de resposta, não é? Haver ali um maior tempo, sim, de resposta, para eu ter mais consciência do que é que eu vou fazer, não é?
Isso é uma atitude inteligente, não é?
Pois, por norma, sim.
Porque às vezes nós agimos muito neste impulso.
Não temos recursos, não é? Pronto, sim, lá está, porque é muito automático reagir, não é? Quando alguém é duro connosco, o nosso corpo, o nosso cérebro está preparado para proteger,
se defender,
para
sim,
se proteger. Então é normal reagir, é automático.
Sim.
Então, parar, respirar, não é? Pode ajudar nesta diminuição da reatividade,
sim,
e só por si mudar o rumo de uma conversa, que é disto,
sim,
que nós estamos a falar. Porque,
sim,
não é? As pessoas chegam com padrões muito... não é? Ou de escalonamento, dizem muitas vezes, tipo, a gente chega a um ponto que não devia chegar.
Sim, aqueles limites que nós vamos transpondo e que nem nós gostamos, nem a pessoa com quem estamos a comunicar e a relacionar-nos gosta, e é um limite seu, pessoal, não é? E que acaba por, aquilo que estavas a falar, neste escalar, não é? De efetivamente fazermos e dizermos coisas que não é de todo aquilo que sentimos e queremos fazer, que eu acho que é um bocadinho por aí que tu queres chegar. Muitas vezes, quando nós estamos a falar deste diálogo, Catarina, eu acho que isto é importante nós partilharmos de forma honesta com quem nos vê e ouve, estamos a falar com este diálogo que acontece ao final de um dia inteiro, não é? Em que muitas vezes, se nós não trabalharmos isto antecipadamente, é bem difícil fazer este respiro. Nós já vamos falar nos 5 exemplos de movimentos, não é? Mas às vezes é mesmo difícil, ao final de um dia inteiro, aquelas horas que nós temos com as pessoas que são mais importantes na nossa vida, que são o nosso pilar, não ter qualidade neste sentido, porque acabamos por ser muito mais reativos e não refletir sobre aquilo que nós estamos a dizer ou como estamos a dizer com as nossas pessoas.
E aqui eu também quero trazer a reflexão para a forma como nós falamos connosco também, porque tu estás a dizer, estas relações que a gente chega ao final do dia, ok, é ali, todo o dia eu estou comigo,
sim,
e quantas vezes eu também sou dura comigo,
certo,
também, não é?
Injusta.
Também digo que burra que tu foste,
sim,
não é? E isto tudo, ou seja, estas pequenas alterações também são para eu levar para a minha relação comigo.
Certo.
E depois aqui a tónica é para colocar em mim, porquê? Porque eu estou sempre à espera que a outra pessoa consiga fazer mudança, mas lá está, se eu sei que, por exemplo, lá está, não sei quanto a ti, mas... Eu, por exemplo, se estou a trabalhar, eu sei que gasto muito dos meus recursos de ser empática, de escutar, de ter calma, de ter, não é? No meu trabalho.
Nós gastamos os nossos recursos e às vezes aqueles que não temos naquele dia, não é?
Pronto, exatamente. E estamos a gastá-los, as pessoas acho que percebem, entre aspas, não é? Mas no nosso trabalho.
Certo.
Se eu sei que já estou com os meus recursos mesmo, não é? Então eu também tenho responsabilidade para implementar aqui alguma estratégia, algum ritual que me faça realinhar, não é? Antes de entrar em casa, por exemplo, ou antes de ir buscar os meus filhos. E às vezes eu estou a falar aqui de coisas muito...
São 10 minutos no carro antes de...
Nem isso, eu, por exemplo, às vezes é uma pausa consciente de 5 minutos no carro antes de, para parar, para respirar, para ouvir, para me recentrar, no fundo. E é disto que eu estou a falar, é eu pensar o que é que eu posso fazer.
Sim.
Né? Pronto, é mais mudar para aqui, porque numa perspectiva sistémica, não é? Nós acreditamos que fazendo alterações, não é? Mudando algum comportamento, ou eu fazendo alguma alteração, vai ter impacto no sistema, não é? Vai ter impacto nas outras pessoas, porque se estão habituadas a que eu siga um padrão ou faça de determinada forma e eu de repente vou fazer de outra, não é? Isto vai trazer por si só uma mudança.
Claro que sim. E aqui é mesmo sensibilizarmos para a nossa parte, para esta responsabilização individual connosco próprios, que era isso que estavas a tocar há pouco, e sim, com o outro. E muitas vezes num relacionamento, seja um relacionamento romântico, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento parental, não é? Seja qual for este contexto profissional, nós tendemos a apontar, a anotar aquilo que o outro poderia fazer diferente, ou só pelo simples facto de não me compreender, que hoje não estou tão bem, não é? Mas é virar isso para nós, e o que é que eu posso fazer diferente por esta relação?
Sim.
Não é? Que é
eu
um
posso
bocadinho
mesmo
isto.
Avisar, não é? Posso comunicar que não estou bem.
Certo.
Não é? E isto por si só já faz,
sim,
já faz muita diferença. Há, sim, muitas pessoas que me dizem, mas eu gosto de deixar o trabalho no trabalho, quando chego em casa não gosto, uhum, de falar de trabalho. E partilhar que não estive tão bem durante o dia, ou que tive uma confusão, não é estar a falar de trabalho.
Sim, sim.
É estar a falar de mim, não é? E eu dizer, olha, realmente hoje tive um dia difícil.
Isso é muito importante, porque é desumano exigirmos que adivinhem porque é que estamos com aquela cara fechada,
sim,
ou porque é que estamos com menos paciência, não é? E esta partilha pode fazer
toda a diferença. É isso.
Ok, boa. Então, se nós pudéssemos aqui oferecer a quem nos ouve e vê este saber e explicarmos 5 formas, não é? 5 movimentos, 5 pequeninas coisas, microações, microformas de pensar e de estar para impactar a relação, o que é que tu dirias?
Pronto, se calhar não vai ser novidade, não é? Provavelmente as pessoas já ouviram e já sabem,
uhum,
mas se calhar nunca testaram o impacto que isto tem. E por acaso ainda estava ontem, não, na segunda-feira, com um casal que disse que realmente que é este o pausar antes de reagir, uhum, que é o primeiro movimento que eu trago,
okay,
que só por si trouxe muita diferença, porque fez com que se escutassem em vez,
certo,
de se, em vez de, porque nós muitas vezes não estamos a ouvir, só estamos a querer responder,
sim,
então nem estamos a ouvir, não estamos a escutar, verdadeiramente, uhum, a escutar. E aqui, e esse casal por acaso partilhou que, olha, o respirar realmente ajudou, porque olha, o que é que ele notou logo? Notou que ela estava com mais paciência e ela notou que ele estava a escutar mais,
certo,
então no fundo até responderam a pedidos que tinham, uhum. Aqui nós não precisamos, nós parece que temos aquela tendência de querer dizer tudo no momento. E não temos que o fazer.
Sim.
Não é? E às vezes o que é mais saudável numa relação é mesmo eu criar um espaço entre aquilo que estou, entre aquilo que estou a sentir e aquilo que eu vou fazer, até para perceber. Sim. Porque era aquilo que já falamos aqui várias vezes, não é? Eu também sou responsável por aquilo que sinto.
Claro,
as pessoas,
que sim.
Isto é algo que é difícil eu integrar, que então, eu é que sou responsável por aquilo que sinto. Sou, porque eu no fundo
é que estou a significar.
Exatamente,
não é?
É que estou a atribuir, sim, um significado àquilo que está a acontecer.
Certo.
Que muitas vezes não é o que a pessoa está, o que a outra pessoa está a fazer.
Muitas vezes,
muitas
não,
vezes
é
não é o,
sim,
mesmo. Então aqui é. Eu também tenho o direito de sentir tudo o que tenho que sentir,
uhum,
tudo o que estou a sentir, mas não de fazer tudo aquilo que eu quero com isso. Então eu tenho que, eu estou a sentir isto, tenho razão, não é? Tenho razão por estar chateada, zangada, irritada, o que for, mas agora o que é que eu vou fazer com esta irritação?
Certo.
E parar faz mesmo muita diferença, porque não é? Eu estou-me a dar tempo, estou a dar tempo ao que estou a sentir. E isto não, devemos sempre acolher e validar, também já falamos sobre,
sim,
isto aqui, ou seja, isto não vale nada, não me interessa, deixa-me agora andar para a frente, não é isso, é ok, eu tenho razão para estar assim, mas agora o que é que eu vou fazer com isto?
Sim, eu acho que este o primeiro movimento que tu trouxeste é mesmo muito desafiante, porque às vezes nós sentimos que precisamos mesmo de, como eu costumo dizer, colocar a pessoa no lugar, ou colocar os pontos nos is, ou mostrar o nosso ponto de vista, mas a verdade é que
amanhã, podemos fazê-lo.
Sim, mas se calhar amanhã poderei fazer isto de uma forma muito mais assertiva, não é?
Pronto, às vezes, eu acho que já falei sobre esta aqui também, o deixar para domingo. Uhum. Às vezes realmente isso também ajuda, porque eu posso perceber o que é que estou a sentir. Uhum. Ok, amanhã, o que é que aquilo... Sim. Que impacto é que ainda tem em mim? Ou,
sim.
Não é deixar passar, não é desvalorizar, não. Não é eu me esquecer, ou, não é isso. É dar tempo. Dar tempo. Até porque depois isto está associado ao segundo movimento que eu ia partilhar, que tem a ver com o tom. Porque, lá está, quando eu reajo, o meu tom de voz, por norma, está alinhado com aquilo que eu estou a sentir, não é?
Verdade.
Então, se eu estou a sentir algo muito intenso,
uhum,
o meu tom de voz também vai mostrar isso. E às vezes não é o que eu digo.
É a forma e o tom que eu uso, não é?
Grande parte das vezes, e porque depois as pessoas centram-se, ou do outro lado, estão a olhar, ou melhor, estão a receber é mais este tom, não é?
Claro
o
que
tom,
sim.
A parte não verbal.
Sim.
As palavras quase que nem são realmente escutadas, não é?
Sim.
Porque se eu, às vezes, lá está, eu também ouço, não é, as partilhas de do revirar os olhos, ou de, não é, de bufar. Portanto, há aqui pequenas coisas, não é, que às, sim, vezes que eu não verbalmente também estou a comunicar. E então aqui a mesma frase, ou seja, a mesma informação dita num tom diferente pode aproximar, sim, ou pode afastar.
E aqui quando nós falamos de um tom adequado, e quando estamos a falar de comunicação, é deixarmos as ironias, também não vamos dizer a sorrir uma coisa que nos incomoda, mas estar a falar neste tom mais gentil, ou seja, eu vou dizer que estou incomodado ou incomodada, não é? Eu vou colocar o meu ponto de vista, mas não preciso ser agressivo, nem na postura do corpo, nem no tom de voz. É por aí,
sim,
certo,
às vezes,
Catarina?
Também não é dizer, porque eu também acho que temos que ser congruentes.
Fiéis.
E congruentes, não é? Ou seja, eu também não posso estar a dizer, ah, tu não podes fazer isso. Assim, de uma forma, algo que é grave, ou,
sim,
não é? Também não posso estar a falar.
Concordo.
De uma forma,
sim,
ligeira. Também,
sim,
não é isso. Mas às vezes é mesmo esta questão, às vezes estamos a falar num tom um bocadinho mais acima, estamos a ser mais agressivos,
certo,
mais duros, e
nós estamos a falar do comportamento da pessoa, mas estamos a atribuir aquele comportamento à pessoa, não é? Ou seja, em vez de dizer, olha, senti-me desrespeitada, por exemplo, nesta situação, podemos atribuir isto, género, erradamente, não é? Tu não me respeitas, ou, não é?
Tu és sempre a mesma coisa.
Sim.
E isto são gatilhos, não é?
Sim.
Para outra pessoa. E às vezes o tom é mesmo pronto, é mesmo importante.
E é impulsionador de muitas, sim, discussões, sim.
E lá está, às vezes eu digo mesmo, ah, eu não disse nada demais. E eu posso não ter dito nada demais, efetivamente,
uhum,
mas foi a forma como eu disse.
Uhum.
E tenho muitas famílias, muitos casais, não é? Em que trazem isto, não é? Que,
sim,
que trazem esta questão de... porque depois isto acaba por ser um gatilho muito grande, não é? Porque depois, dependendo do número de anos de história, não é?
Certo.
De relação.
Não foi só aquela vez.
Não foi, não é, só aquela vez, e eu depois acabo por atribuir também um significado àquilo.
Sim, sim. Boa.
Não é?
Terceiro movimento.
Terceiro movimento. Nós temos. O terceiro movimento é validar antes de discordar.
Ok.
Então, porquê? Eu também tenho que perceber que, assim como eu tenho toda a legitimidade para sentir tudo aquilo que eu estou a sentir, a outra pessoa também tem.
Certo.
Por muito que nos custe,
sim,
a outra pessoa também tem. Então, não é que o validar é eu dizer ao outro, ok, eu percebo que isso é importante para ti,
uhum,
não é? É eu reconheço.
Sim.
É esta tal questão, antes de... De ir logo para o meu lado
e de explicar,
contrariar.
Isto é uma interpretação tua, e eu não tinha essa intenção, não é? Porque muitas vezes, quando existe um conflito ou alguma situação que nós temos que resolver com alguém, há muito esta tendência do acho que não faz sentido pensar isso de mim, ou acho que não devias, acho que estás a exagerar, não é? O que tu estás a dizer é fazer precisamente o contrário. Olha, eu compreendo que te sintas desta forma. Ok, ou tens o direito de sentir, mas agora eu vou-te explicar que esta não seria a minha intenção.
Não, e aqui mesmo até numa conversa, sabes? Sim. Às vezes também partilham muito, não é? Que é, nós temos aquela tendência para de achar que ajudar, o ajudar é o não penses assim.
Tirar ou, logo a pessoa do lugar, não é?
Ai, estás a ser uma exagerada. E aqui é acolher o que a outra pessoa está a dizer.
Claro.
E nós, porque nós temos tendência a querer fugir um bocado.
Sim.
E muitos casais também chegam com esta partilha, que é, porque ele diz que eu sou uma exagerada, ou que... E aqui é validar o que a outra pessoa está a dizer. Se a outra pessoa está a sentir aquilo, está a sentir, não é? Não é dizer... Okay, e racionalmente a pessoa também sabe que está a ser exagerada, mas naquele momento precisa de pôr para fora aquilo que está a sentir. E às vezes é... e mesmo, por exemplo, na parentalidade, não é? Há muitos pais que têm a questão de uma mãe ou um pai quer ser mais consciente ou positivo, não é? E depois temos o outro pai que se altera mais facilmente.
Sim.
E às vezes também é validar que compreendemos porque é que a pessoa... Sim, eu percebo que é mesmo desafiante, que é mesmo complicado, não é? Nós estarmos a querer organizar as rotinas e de repente ela não quer ir tomar banho.
Sim.
É validar, não é? Ai, porque é que tu estás a reagir assim e não reajas assim?
Certo. Pois é isso.
Em vez de ir logo, ai, porque é que estás a ser tão agressivo? É, eu sei que isto pode parecer, tipo, mas eu não vou amplificar o que a outra pessoa está a sentir. Não, a outra pessoa vai se sentir compreendida, porque às vezes só eu dizer, ai, porque é que estás a reagir assim? Não sejas assim, olha a menina, ou assim.
Estás a acionar mais um gatilho, aí é que estás a piorar,
ainda
não é?
É que vai intensificar mais.
Sim.
É claro que eu tenho que dizer, não é? Eu vou dizer e vou validar, porque é difícil, efetivamente.
Sim.
Sim. Não é? Acolher, mas depois dizer, olha, pronto, mas então, olha, vai, respira, vai lá fora apanhar ar e eu agora fico, eu agora resolvo, ou eu agora...
Sim, e aqui é um bocadinho isso que tu estás a dizer, tal como nós dizemos, nesta relação de parentalidade, nesta relação com os miúdos, que devemos acolher as suas emoções e validá-las, isto aplica-se a todo tipo de relacionamento, não é? E mais do que queremos que o nosso amigo, o nosso marido, a nossa amiga, a nossa colega de trabalho, deixe de sentir aquilo, não queremos que esteja triste, não queremos que esteja com raiva, é precisamente acolhendo isso, não é? E tentando perceber o que é que podemos fazer pela pessoa naquele momento, que nós vamos conseguir resgatá-los, do que estar ali a desvalorizar, não é? A distrair a pessoa daquela situação, ela vai se sentir ainda pior, não é?
Sim.
E nessa situação das rotinas e das tarefas e do seio mais familiar, isso só cria mais tensão e revolta, ou seja, a pessoa já não está só revoltada com aquela dificuldade na rotina, mas também com o companheiro.
Com outra pessoa, exatamente.
É por aí, não é?
É.
Ok, boa. Mais?
Pronto, isto aqui para mim, o validar antes de discordar,
é
já
muito importante.
Reduz metade para aí dos conflitos, não é? O quarto que eu trouxe foi o perguntar em vez de assumir, porque lá está, muitas vezes, e isto é mesmo, não é? Eu crio histórias na minha cabeça.
Sim.
Bem, pronto, eu estou a ouvir a pessoa e já estou, pois estás a dizer isto, por isto, por isto, por isto. Não estou a dizer isso. Ou seja, muitas discussões começam com as histórias que eu crio na minha cabeça. Claro, crio, porque isto também vem de algum lugar, não é?
Sim.
Portanto, mas o facto de eu, o que é que quiseste dizer com isso, ou estás, o confirmar, o perguntar, não é? Em vez de assumir, também já é um gesto que reduz aqui muitos conflitos, não é? Porque eu muitas vezes estou a assumir que a outra pessoa está a dizer uma determinada coisa, ou está-me a julgar, ou está-me a criticar, o perguntar, o questionar.
Sim, e só nós termos à partida isto na nossa mente, de que tudo aquilo que nós sentimos do outro é muito aquilo que nós interpretamos do que é dito, não é? Porque nem sempre as pessoas dizem as coisas de uma forma literal, e às vezes eu acho que isto acontece muito também nas atitudes, que vai para além da verbalização, não é? E muitas vezes nós ficamos a pensar sobre isso, sobre a atitude da pessoa, sobre o que ela queria dizer com aquilo, o que é que ela queria transmitir com aquele comportamento, e é mesmo só aquilo acontece só na nossa cabeça, e aqui o nós assumimos essa postura do podes-me explicar melhor, ou o que é que querias dizer com isto, ou tu fizeste
Olha,
aquilo
não percebi,
certo,
consegues-me explicar.
E nós até podemos achar que percebemos, mas às vezes somos surpreendidos, não é?
Sim, e porque isto muitas vezes o que é que acontece? Eu também acho, ou tenho uma fantasia na minha mente que quanto mais tempo de relação, melhor a outra pessoa me conhece, então já devia saber. Isto não é assim, também já falamos sobre isto aqui, não é?
Sim.
Portanto, eu também vou mudando, portanto, eu tenho sempre, eu hoje penso de uma maneira, amanhã já me aconteceu outra coisa, já penso de outra, portanto, é mesmo importante. Eu às vezes costumo fazer um exemplo, não é? Que é, se nós todos agora, em casa aí, se fechássemos os olhos e cada um de vocês tem que imaginar uma cadeira.
Certo.
Uma cadeira é algo
que é mensurável
e que é não é que é sim que, é, que existe um proforma, não é? Mas
sim,
de certeza que toda a gente vai imaginar uma cadeira diferente.
Certo.
E cadeira é, não é? Quatro pernas, um
assento. Olha, eu posso dizer o que é que eu imaginei. Não, até para nós compararmos as nossas duas imaginações, porque isso é mesmo verdade. E é um exemplo tão simples que dá para perceber como é que tu podes fazer mil interpretações de uma situação. Eu imaginei uma cadeira bege escura, com as quatro pernas, toda de madeira, com o encosto
às
ripes, isso. Desculpem o microfone, mas nós entusiasmámos-nos. E tu? Como é que imaginaste a tua cadeira?
Eu imaginei uma parecida com a tua.
Ok.
Pronto, assim, mais
ou de... seja, uma cadeira tipo de trabalho, de escritório.
Sim,
tipo,
de
nada
escritório.
A ver. A forma como eu imaginei tu imaginaste.
Cadeira é uma coisa que toda a gente, quando eu falo em cadeira, toda a gente sabe do que é que eu estou a falar.
Sim.
Mas mentalmente,
no entanto,
eu posso ter interpretações muito diferentes.
A nossa representação é diferente.
A nossa representação é diferente. Então, imaginem, se isto acontece com
uma cadeira.
Com uma cadeira, vamos imaginar, sei lá, lá está, com a tua reação, ou não gostei daquilo que tu disseste. Uma palavra, não é?
Sim. Portanto, e isto não é conversa de psicóloga, não é? Porque nós falamos muito nisto, das interpretações, em nós não jogarmos ao jogo do adivinha, de nós não tentarmos pensar estando na cabeça da pessoa, porque não estamos. Aliás, até a própria pessoa se descobre em momentos diferentes da sua vida, não é? É mesmo real. E este exemplo da cadeira acho que foi... Ok, por isso aqui é mesmo perguntar.
Sim.
Fiquei desconfortável, fiquei com dúvidas, a interpretação que eu estou a fazer da situação está-me a deixar desconfortável e triste. Então, bora perguntar se volta, não é isso.
Sim.
Não é? Boa.
Última.
Sim.
Há mais, mas a que decidi trazer também é a questão do nomear o que se sente em vez de atacar, não é? Portanto, já falaste até sobre isto aqui hoje.
E nós também já falámos as duas.
Sim, ou seja, em vez de eu dizer, não é? Ai, tu nunca estás lá. É dizer, olha, eu sinto-me sozinha.
Isso. Não é?
E em vez de pôr a tónica no tu, é trazer
é
a tónica para o eu. Pronto, e aqui... porque às vezes nós temos muita dificuldade em estar na vulnerabilidade, em admitir o que nos custa, o que nos é difícil. E é mais fácil atacar, não é? Colocar a tónica no outro.
Sim.
Mas as relações... E relações de casal, familiares, de pais e filhos, não é? Elas constroem-se muito mais fortemente nesta vulnerabilidade, não é? No eu me mostrar como...
Sim.
E não termos medo disto, não é? Não termos medo.
E de forma honesta chegarmos a essa conexão com o outro e não neste cobrar, neste apontar o dedo, não é por aí. Aí nós estamos a trabalhar precisamente no sentido oposto, não é?
Sim. Sim, estamos a nos afastar.
Ok.
E se eu mostrar a minha vulnerabilidade, mesmo aos meus filhos, porque às vezes nós também temos muito medo de fazer isso, mas eu estou a criar uma relação muito mais próxima.
Certo.
Muito mais verdadeira.
Sim.
Muito
mais
genuína, não é?
Sim. Então, antes de avançarmos para o porquê disto ser tão difícil, vamos só resumir os cinco, Catarina. Aqui, o nós conseguirmos o primeiro,
parar,
não é? E quando nós dizemos respiro primeiro, conta até 10, é isso, e às vezes o parar pode implicar mais que um dia, não é?
Pode.
O nós refletimos um bocadinho sobre o assunto.
Sim.
Depois.
O tom, mudar o tom, não só as palavras, não é? Mas mudar então, e isto está muito ligado com o primeiro. Se eu parar, possivelmente o meu tom vai ser
muito
diferente. Vai ser,
sim,
muito diferente. Se eu reagir, o tom vai sair,
certo,
daquela forma. Se eu parar,
certo,
o tom já vai, a conversa já vai seguir logo outro
okay,
rumo.
O tom, o acolher,
o validar,
o validar
antes de discordar,
okay,
sim, ou seja, o conseguir acolher o que a outra pessoa e reconhecer que a outra pessoa tem legitimidade para estar a sentir o que está a sentir.
Não é só validar a boca para fora, não é?
Não, é,
é mesmo reconhecer,
é mesmo
isso.
Reconhecer.
Primeiro em nós e depois
é que
transmitir
digo,
a outra
é?
Pessoa.
Se eu trabalhar que eu tenho direito a sentir tudo o que eu tenho, tudo o que eu,
sim,
sinto, a outra pessoa também tem. Portanto, se eu tenho esta... se eu consigo identificar isto em mim, também tenho que conseguir,
certo,
identificar isto no outro.
Ok.
Ou perguntar em vez de,
uhum,
assumir,
uhum,
não é? Portanto, não... Não fazer logo histórias na minha,
sim,
cabeça, não é?
Boa.
Perguntar. E o nomear em vez de atacar, não é? Portanto, ou
okay,
seja, o ir para o eu e não para o tu.
Certo. E porquê, doutora Catarina,
que
isto,
isto é
tão
difícil? Pois, porque é que isto
mesmo
é tão
para
difícil?
As psicólogas,
claro,
atenção,
pois, então, também estou a pensar em mim. Não é? Porque se isto é tão simples, não é? Porquê, uhum, é que é tão difícil? Lá está, nós não aprendemos a fazer isto, não é? Portanto... nós aprendemos a conduzir de outra forma,
uhum,
não é? Aprendemos a conduzir, a atacar, a usar o tu, é assim que a gente...
Sim.
Então, nós aprendemos realmente a defender-nos, a reagir, a proteger,
uhum,
e vem muito daquilo que nós também já temos vindo a falar, que é não aprendemos a regular a relação, a emoção em mim.
Certo.
Portanto, eu estou sempre à espera, ou, não é, de que alguma coisa aconteça,
uhum,
para que a emoção se torne mais fácil de lidar, não é? Ou mais fácil,
sim,
de acolher. E então, é eu estar na emoção, eu tenho que estar, pronto. E não há outra forma de conseguir resolver as coisas de outra forma, senão eu acolhendo aquilo que estou a sentir. E isto é difícil porque nós também não estamos habituados a estar naquelas emoções então mais desagradáveis.
Sim.
Eu não quero estar irritada, eu não quero estar com medo, eu não quero estar preocupada.
E evitamos, não é?
E evitamos.
Não é?
E depois então queremos resolver. Queremos resolver rápido, queremos que aquilo...
Certo.
Não é? Pronto, claro que isto depois também... esta partilha que eu estou aqui a fazer... É mesmo muito superficial, não é? Porque eu depois, para realmente fazer aqui mudanças muito mais intrínsecas,
uhum,
não é? Isto também tem a ver com a vinculação que eu tive na minha,
sim,
infância, não é? A forma como eu aprendi que conseguia conforto com os outros, que conseguia afeto, que conseguia sentir-me aceita e pertence.
Uhum. Não é? Ou não.
Portanto, isto depois, claro... Por isso é que eu digo, isto são mudanças muito superficiais, não é?
Uhum.
Eu, para conseguir fazê-las de uma forma muito mais automática também,
sim,
integrada em mim, posso ter que fazer aqui outro tipo de reflexões.
Sim, e quando nós falamos em dificuldade, e aquilo que tu queres transmitir é que é muito sobre nós, por isso este autoconhecimento e esta autogestão e autocuidado, é que, ou a falta dela... ou deles, é que dificulta o nós conseguirmos fazer estes pequenos movimentos. É isso, Catarina?
Sim, e mesmo quando, por exemplo, ainda esta semana tive algumas sessões que foram marcadas e que depois foram desmarcadas porque a outra pessoa não quis ir, não é?
Uhum.
Um dos elementos do casal não quis ir. E eu às vezes tenho tendência a pensar que, ok... Não é? Eu até acho que o problema da relação está na outra pessoa não quer ir, pronto, então não vamos.
Uhum.
E aqui o que eu estou a propor é, eu tenho que olhar é para mim, eu só posso ter algum controle sobre a minha mudança.
Ah, tal e qual.
E se a outra pessoa não quer, ok, mas eu, não invalida que eu não reflita e que não invalida de todo, não é? Que eu não perceba o que é que também está do meu lado.
Sim.
Não é?
Isso não tem que ser feito em casal,
e,
não é?
Pronto, claro que em casal faz um tipo de trabalho, individualmente,
claro,
faz outro.
Certo.
Mas aqui é mesmo isto, é perceber, sim, eu sei, se a outra pessoa deixasse de usar aquela palavra que sabe que me ativa, era muito mais fácil. Era, claro.
Sim.
Era mais fácil, mas eu, se tiver consciência que aquilo é um gatilho para mim, também vai ser mais fácil.
Certo.
Porque eu já sei que é um
sim,
gatinho.
Sim, e aqui, obviamente, que na perspectiva sistémica tu nunca trabalhas só com uma pessoa e nós podemos trabalhar a sua individualidade dentro do sistema, lógico, é esse o teu trabalho diário, não é? Mas o que eu acho que o que estás a tentar sensibilizar e partilhar hoje para quem nos está a ver e ouvir é mesmo isto. Este trabalho individual é o ponto de partida. E eu acho muito isso, não é? Aliás, estas questões do autoconhecimento, de tu perceberes, tu falaste aqui nas questões da vinculação, que é a nossa base de tudo, e estamos a falar de relações, e a relação com as nossas figuras de segurança, não é? É a primeira relação que nós temos. Tem que ser analisado e tem que ser trabalhado quando sentimos que as relações na vida adulta não estão a correr como nós achamos que devem correr.
Sim, e olha...
Isso é individual, não é?
Sim, eu até vou partilhar aqui algo que aconteceu. Eu estive a dar assistência na sétima edição do curso de Fundamentos Base do Divórcio Consciente. Sim. E Parentalidade Não Conjugal, que pronto, que é uma formação para pais e para profissionais que trabalhem com esta área, não é?
Sim.
E para pais que estejam a passar por esta situação. E foi curioso que no final quase toda a gente, quer profissionais, quer pais, trouxe que a formação lhes deu muito autoconhecimento e muito desenvolvimento pessoal. Porque aquilo é um olhar... Nós, antes de olhar para os outros, temos que olhar para
claro
nós. Não dá.
Sim.
E aqui, quer como profissional, eu, antes de conseguir olhar para as pessoas com quem eu trabalho, eu tenho que fazer um trabalho individual, não é? Na formação de terapia familiar, não é? Eu tive que trabalhar a minha família também. Não é? Por isso é que nós não dá. E muitas formações de modelos, não é? Até está implícito fazer terapia com aquele modelo para mim, não é? Portanto, eu ser a paciente.
Sim.
Então, e isto nós não podemos fugir, não dá. Portanto, aqui às vezes eu não sei fazer diferente. Então, se eu não sei fazer diferente, porque eu sempre fiz daquela forma, é trazer em momentos em que eu estou regulada alternativas.
Certo.
E eu experimentar e exercitar, não é? Por exemplo, eu até posso fazer isto tipo, sei lá, esta semana eu vou trabalhar o pausar antes de reagir. Esta semana o meu foco é em todas as relações que eu tenho, em todas as interações, todas.
Sim.
Porque, não é? Eu vou parar, porque é mais fácil eu fazer isto em situações que não me ativem tanto emocionalmente, não é?
Certo.
Portanto, se eu estou à espera de quando é conseguir parar...
Sem treinar
numa situação em que me ativa muito emocionalmente, eu não vou conseguir. Agora, se eu conseguir fazer isto com a pessoa que me está a servir o café de manhã, ou seja, com relações que não são muito, não é, emocionalmente muito próximas,
certo,
eu depois vou conseguir fazer isto mais facilmente. Sim. Então é o ganhar consciência. Pronto,
sim,
é mesmo isto, ganhar
individual,
consciência.
Individual, não é? E isso dificulta muito, não existir este trabalho, não é? Mais de autoconhecimento, de autorregulação, não é? Mesmo os gatilhos que tu falaste, muitas vezes nós não temos consciência de quais são os nossos gatilhos.
Sim, e isso,
tratá-los
por exemplo,
pelo nome, não é?
E isso é algo mesmo muito importante, eu começar a perceber... Olha, quando alguém me faz isto, eu vou mesmo para um lugar de... Não é? De transformo.
Mexe muito comigo. Então, mas e mexe porquê?
Sim, mas só eu saber isto, não é? Sempre, às vezes é a palavra, não é? Tipo... Ah, tu nunca. Por exemplo, para mim é.
Sim.
Um gatilho, o nunca. Não.
Isso não é verdade.
Isso não é verdade. Então, mas o ter consciência faz-me logo, quando eu ouço, olha,
tem calma, que respirar.
Respira, Catarina, respira.
Sim. Boa.
Respira, isto é mais sobre ti do que sobre a outra pessoa.
Sim, boa. E então vamos dar aqui alguns exemplos práticos. Como é que aplicamos isto na prática? Pode ser?
Sim, lá está. Nós já fomos dando aqui vários exemplos, mas eu queria falar aqui no... Isto, lá está, aparece nas diferentes relações, não é? Então, no casal, a maior parte das vezes, e eu muitas vezes também, o casal traz-me uma situação, não é? Um assunto, e querem partilhar todo o conteúdo. E grande parte das vezes o problema não é o conteúdo. Não é. A maioria, quase sempre. O problema é a forma, não é? É lá está. É a forma como eu comunico, o que é feito.
Onde é que ponho a tónica do problema?
Como reajo? Sim. Qual é que é o meu comportamento, não é? O que é que eu realmente digo também? Portanto, aqui, o que eu digo, mas não em termos de palavras propriamente, mas depois o que está implícito, que é tipo, tu não és importante, ou eu não me sinto uma prioridade, eu não me sinto aceito como sou.
Sim.
É isto que está na base, o medo de perder a relação, não é? O medo de ser deixada, de ser abandonada, o medo de ficar sozinha. É isto que nós estamos a falar.
Certo.
Quando estamos a discutir, é isto que está na base. Na parentalidade, pronto, isto é muito visível, já falamos aqui, não é? Se eu estou desregulada, o meu filho também não vai acalmar com as minhas palavras, não é? Se eu estou a dizer, tem calma, não
sim,
dá.
Sim.
Não é? Portanto, não é porque eu estou a dizer, tem calma. Se eu estiver nervosa, não vai resultar.
Certo.
Portanto, aqui, primeiro eu tenho que me regular, não é? Primeiro eu tenho que parar.
Sem dúvida.
E este é um movimento que na parentalidade também traz grande impacto.
Sim.
Não é? E depois, connosco, não é? Também queria trazer este exemplo porque, mesmo, lá está, quando eu faço alguma formação, não é? Uma pessoa faz... ou quer para levar para os outros, mas eu primeiro tenho que levar para mim, não é?
Certo.
E a relação comigo, connosco, não é? É mesmo muito esquecida. E aqui eu também falo na forma como eu sou crítica comigo, como eu sou exigente, como eu sou dura, não é? De que forma é que eu falo para mim? E se eu sou assim, crítica, dura comigo, como é que eu vou estar leve para as outras relações?
Verdade. E muitas vezes somos connosco aquilo que não somos com as outras pessoas, nem usamos ser, não é?
Ainda somos piores.
Sim, é isso. A forma como nós em terapia fazemos muito quando estamos a trabalhar este desenvolvimento pessoal, fazemos muito este exercício com os pacientes, que é quando estas situações acontecerem, imagino que é um amigo a desabafar consigo sobre esta situação, o que lhe diria? E não é nada daquilo que dizem eles próprios, não é? Nós nunca dizemos a uma pessoa que falhou, não é? Tu não sabes fazer nada, tu és um falhado, nada vai dar certo na tua vida, mas já nós dizemos muitas vezes.
Isso.
E fazer este exercício do melhor amigo, como nós chamamos, não é? Pode ser importante também nestas situações desafiantes do dia-a-dia, ou seja, o que estás a dizer é que aplicar isto no dia-a-dia a nível individual é questionar a forma como comunicamos connosco e comunicamos através do pensamento, que às vezes falamos alto, não é? Mas o que pensamos sobre nós nos diferentes desafios.
Sim,
não é?
E que tem a forma como eu me trato, influencia todas as relações à minha volta.
Sim, sim.
Portanto, sim, é nesse sentido, não é? Portanto, eu tenho que primeiro treinar comigo. Por isso é que eu digo, mesmo validar o que eu estou a sentir, não é? Eu primeiro também tenho que treinar isto comigo.
Certo.
Pois, Catarina, claro que tu estás, não é? Normal que tu estejas chateada, que estejas irritada. E isto é um primeiro passo, não é?
Sim. Validar isso nos outros, não é?
Primeiro validar em mim, para depois conseguir fazer isto com os outros também.
Ok. Desafios, vamos lá. Desafios para quem ouve. Vamos lá, que é para esta malta a fazer coisas.
Sim, nós já fomos até dando aqui algum. Até já fomos dando sugestões, mas deixava aqui a quem nos está a ouvir e a quem nos está a ver o desafio de fazer mesmo isto que eu propus há pouco. Escolher um destes movimentos. Vamos repetir
os 5, eu acho que é melhor. Malta, o primeiro desafio que a Catarina tem para vocês é escolherem um destes 5.
Hoje já.
Ok.
No jantar.
Ok.
E tentar pôr em... Não é tentar, porque eu não gosto da palavra tentar.
Pôr em prática. Se vocês quiserem, vocês conseguem.
Isso.
Então vá, diz quais são os 5.
Pausar antes de reagir, portanto, parar antes de responder.
Ok.
Mudar, então vou parar, não vou reagir logo, vou ver que tom é que eu utilizo. Validar antes de discordar, portanto, validar o que a outra pessoa me está a dizer, não é?
Certo.
Reconhecer que aquilo tem legitimidade, perguntar em vez de assumir, não é? Questionar.
Ok.
E também nomear mais aquilo que está, ou nomear mais aquilo que está a sentir. Portanto, escolher um destes cinco.
Ok.
E procurar já pôr em prática um. Uhum. Porque era aquilo que eu estava a dizer. Nós também não podemos querer estar a trabalhar tudo de uma vez.
Certo. E são habilidades, não é? Como isto aqui não sai de forma natural, ou seja, temos que começar o movimento tomando consciência e fazendo de forma consciente, o desafio da Catarina é que escolham um,
sim,
não é?
Um.
E que ponham em prática durante quê? Uma semana.
Sim, por exemplo.
Sim.
E tentar, e ver mesmo, observar, ou seja, depois estar atento, perceber o que é que acontece, não é? O que é que muda.
Sim.
Eu acho que já falei também aqui, por exemplo, a questão do validar. Uhum. Que, por exemplo, na relação com as minhas filhas foi das mudanças que eu senti que teve mais impacto mesmo. O só o dizer, eu sei que tu estás frustrada e que tu querias brincar mais e que tu estás triste.
Isso é tão nítido nos miúdos.
Esta aqui nota-se logo, por, sim, exemplo, nas crianças. Só o dar razão, não é?
Sim.
Para a criança estar a,
sim,
sentir aquilo. Portanto, por exemplo, escolher realmente um e,
sim,
tentar pôr em prática.
Boa.
E observar, ver o que é que acontece.
Certo. Primeiro
que é que
desafio.
Acontece?
Quantos temos?
É só esse.
Okay.
Achas pouco?
Quer dizer, não, podem ser cinco, até porque podem experimentar um de cada vez.
Pode durar cinco semanas.
Exato. Um mês aqui a treinar, mas depois nós queremos que a malta nos diga coisas, não é? Quem nos está a ver e ouvir hoje, que depois nos diga como é que foi este desafio. Eu acho que muitas vezes, e tu sentes isso, e eu sinto isso, nós que trabalhamos na área da saúde e com famílias, muitas vezes... quando nós procuramos ajuda, nós vamos mesmo muito aflitos, não é?
Sim.
Seja uma consulta de casal, seja uma consulta familiar, seja uma orientação parental, e queremos que as coisas mudem de um dia para o outro, não é? Ou seja, este é o nosso problema, por favor, salve-nos e ajude. E isto não dá espaço para aquilo que estás a desafiar agora e para aquilo que tu estás a sugerir, que é darmos pequenos passinhos e irmos experimentando coisas.
Sim. Sim, pronto, é isso. Eu acho que às vezes, não, sim, as pessoas por norma estão centradas nas soluções. Que
eu
tenho este problema, arranjo-me uma solução. E por isso é que eu estou a dizer, isto não é milagroso,
uhum,
certo? Mas por si só pode abrir espaço,
uhum,
para outras questões, não é? Abre espaço.
Sim.
E era o que eu estava a dizer, o se é difícil implementar. Pois eu vou ter que ir mais fundo,
uhum,
não é? Eu vou ter que ir mais fundo e perceber o que é, não é? O porquê é que eu tenho esta, mas é para mim, eu tenho que olhar,
sim,
é para mim.
Sim.
As relações não precisam de perfeição, precisam de consciência.
Certo.
E às vezes é isto, porque os problemas vão continuar a existir, as discussões vão continuar a existir, ou eu pensar de uma maneira, tu pensares de outra, isto vai continuar a existir. A forma como eu resolvo, como eu lido com a situação, é que depois vai ser diferente.
Vai fazer toda a diferença.
E se eu tiver consciência, pois olha, eu estou assim porque, não é? Por isto ou porque aquilo, isto também ganha outra amplitude, não é?
Nós
enquadramento.
Falamos há bocadinho sobre este autoconhecimento e por percebermos quais são os nossos gatilhos e aquilo que mexe mais connosco, não é? Que nos deixa naquele lugar que nós não queremos estar. E para além, se calhar, esse desafio de nós experimentarmos um dos movimentos e irmos treinando essa habilidade, o pensarmos em trabalhar o autoconhecimento, eu acho que é um desafio também importante para todos os que nos estão a ouvir, porque... eu acho que sem esse passo nenhum movimento é conseguido, não é? Ou seja, eu até posso tentar respirar antes de se escolhermos o primeiro,
sim,
não é? Parar antes de reagir. Mas se eu não sei o que é que, se eu não consigo de forma consciente definir o que é que me irrita, não é?
Sim, é isso. Eu posso não mudar ou não conseguir mudar uma relação, não é? Mas posso mudar a forma como eu estou nela.
Isso.
É a única coisa.
Uhum.
Que eu posso, única, e pronto, eu costumo fazer logo uma questão na primeira sessão, muitas vezes, de casal, e mesmo familiar também já tenho levado, porque lá está, eu muitas vezes sei o que é que a outra pessoa podia fazer,
uhum,
para a relação melhorar. Também sei o que é que a outra pessoa queria que eu fizesse. Sim. O problema também sei, não é?
Sim.
Mas raramente sei o que eu posso fazer para me sentir bem. Para eu me sentir bem naquela relação. O que é que eu posso fazer? Sim. Não é estar à espera do que a outra pessoa pode fazer. Nem é eu também me obrigar a ser alguém que não sou, não é?
Sim.
Ou a fazer alguma coisa.
Sim.
Mas é o que é que me faz, o que é que eu posso fazer para me sentir bem na relação.
Sim.
E esta pergunta deixa logo as pessoas muito à nora. E é isto que tu estás a dizer. É, eu primeiro tenho que me conhecer.
Sim.
E tenho que perceber, não é? Como é que eu funciono, o que é que... E assumir aqui a minha responsabilidade pessoal.
Sim, porque é muito... eu sinto-me bem na relação se esta pessoa fizer isto.
Pois, eu saber o que é que a outra pessoa devia, o que é que a outra pessoa podia fazer, eu sei bem.
E há listas grandes, não é? Nas primeiras consultas.
Mas aqui a tónica é sempre, e o convite vai ser sempre,
uhum.
Quer a pessoa procure individual, quer procure casal, quer procure familiar, mesmo com a relação com os pais e filhos, não é? A tónica vai ser sempre em mim.
Certo.
Porque eu, o único controle que eu tenho, e pouco, mas o único controle que eu tenho é sobre a minha mudança, não é? Não consigo...
E esta nossa mensagem de hoje acho que é muito importante, sim.
Não consigo ter controle nenhum na mudança do outro.
Sim.
E às vezes as pessoas veem muito, porque... não é? Se ele, como é que ele não percebe que aquilo lhe faz mal? Pois não dá, eu não consigo, por muito que eu queira, não é? Eu vejo um filho em dependências, uhum. Vejo, não é? Mesmo casos,
sim.
Mais, eu não posso obrigar, não dá.
Sim.
Eu posso é perceber como é que eu me vou colocar nessa situação.
Os meus limites pessoais,
até onde é que eu posso ir?
Refletir sobre isto, não é?
Até onde é que eu posso ir?
Sim.
O que é meu e o que, uhum. o que é do outro.
Certo.
E isto...
E eu definir isso, ainda hoje também numa consulta tivemos com uma adolescente, tivemos a falar sobre isto, sobre os meus limites, não é? Quais são os meus limites pessoais, o que é que para mim me deixa desconfortável, que o outro faça, diga, não é? E isto é importante, e isto tu trabalhas independentemente da problemática, não é? Trabalhamos sempre esta parte mais individual. Ok, temos 2 minutinhos. Mensagem final em relação a este desafio de facto, nós fazermos alguma coisinha pelas nossas relações sem estar à espera que seja em conjunto ou que seja o outro a fazer. Força!
Pronto, é isto. Eu acho que já fui dizendo,
uhum.
não precisamos de ser maridos perfeitos, mulheres perfeitas,
sim.
Pais perfeitos. Eu preciso realmente é de tomar aqui consciência de quem eu sou,
uhum.
Do que é importante para mim, e ser então verdadeiro também e autêntico comigo, não estar numa relação... A assumir um papel, ou, não é?
Sim.
E aqui perceber também que estas pequenas escolhas que eu vou fazendo podem realmente ter aqui um impacto muito grande, não é? E depois ter consequências maiores, não é?
Sim.
Em termos da dinâmica da relação, quer de casal, quer de familiar. E era a tal questão que eu estava a dizer, não é? Nós podemos não conseguir ou mudar a relação,
uhum.
Mas eu posso mudar a forma como eu estou nela.
Isso.
E isto, pronto, pode realmente, depois pode implicar se continuo ou se não continuo, mas daí aí é que é o eu ter a certeza que fiz tudo,
certo.
O que podia fazer. É
certo.
Pôr a tónica em mim.
E no meio da viagem, que é aquilo que acontece, seja qual for, não é, o acompanhamento que se faça e o trabalho que se faça, nós temos este desenvolvimento e este crescimento, não é? Nós não precisamos realmente ser perfeitos, nem é isso que ninguém espera, mas é esta resiliência, este investimento em nós próprios e consequentemente na relação e nos outros.
Sim.
É isso, Catarina.
Sim.
Até
isso.
Breve. Um beijinho e obrigada por tudo, e um beijinho a todos os que nos estiveram a acompanhar, e que tenha sido útil. Experimentem, não se esqueçam do desafio da Catarina de escolher um dos movimentos, e partilhem connosco o impactante que foi nas vossas vidas. Até breve, Catarina.
Até breve.
drop the bass.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. Henriques e o Sérgio Duarte são os criadores do Jovem Conservador de Direita.
Para além da rubrica diária, não percam o programa especial de uma hora de Alegria de Viver.
Todas as sextas, a partir das 18 horas. Até porque...
Viver é uma alegria. Às vezes...